falando de eleição. Nós temos o prazer de recebê-la novamente, a Rosiane Marroque. Ela é membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. A Rosiane que sabe de tudo, mais um pouco do processo eleitoral, mas dessa vez a gente já vai iniciar com a área dela, que são os mesários, né? Começou já a convocação, né, Rosiane? Vamos explicar para os nossos ouvintes, primeiramente, como que vocês estão fazendo essa primeira etapa? Como é que essa convocação, ela está sendo realizada?
Então, seguindo, né, o mesmo padrão que foi feito em 2020, o TRE Espírito Santo está fazendo a convocação das pessoas que vão trabalhar nas eleições de forma eletrônica, né? Então, essas informações, essas notificações, elas estão sendo enviadas por e-mail e por SMS. Então, assim, aquela pessoa que se cadastrou para trabalhar como voluntário, quem já trabalhou na última eleição, vai receber uma mensagem da Justiça Eleitoral na sua caixa de e-mail ou no SMS do celular, né, informando que foi convocado para trabalhar nas eleições e falando para acessar o site do TRE Espírito Santo, para colocar um código pessoal, que também vai na mensagem, para ali obter outras informações sobre a sua convocação. E é importante a gente falar já, Letícia, que essas mensagens da Justiça Eleitoral, elas não contêm nenhum tipo de link. E isso é por uma questão de segurança, né, para evitar golpes, evitar fraudes, né, as pessoas estão, a gente escuta aí, né, várias notícias, né, de pessoas que receberam mensagens enganosas e acabaram sendo levadas. Então, as mensagens da Justiça Eleitoral, elas não têm nenhum link, nem mesmo aquele link que direciona para o site do TRE. Nem isso tem, né? Então, a pessoa recebeu a mensagem de que foi convocada, ela mesma vai lá no seu navegador de internet, digita o endereço do site do TRE Espírito Santo para colocar lá o código de convocação que ela recebeu.
Para confirmar a participação, é preciso que ela faça isso, Rosiane? Ou seja, ela confirme com esse código que é enviado no site do TRE, com esse código que é enviado pelo SMS?
Esse código, Letícia, na verdade é para a pessoa acessar todas as informações sobre a convocação. Local de trabalho, dias de trabalho, função que vai trabalhar, informações sobre treinamento. E aí é importante a gente falar que a partir do momento que a pessoa está convocada, ela já tem a obrigatoriedade, né, de prestar o serviço à Justiça Eleitoral. Então, esse código é apenas para ela ter acesso a todas as informações sobre a sua convocação.
Eu gostaria de fazer duas perguntas em uma só. Primeiro, curiosamente, nesse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa que, durante bom tempo, prestou serviços como mesário, não foi mais chamado, não foi mais convocado por algum motivo, e falava, olha, eu gostava muito, era muito legal, porque encontrava pessoas que eu não via há tempos, tal, de uma cidade do interior de São Paulo. Mas eu queria perguntar, primeiro, há ainda o tempo, para que aquelas pessoas que gostariam de prestar esse serviço se inscreverem para fazê-lo? E segundo, se eventualmente a pessoa não tiver condições, a senhora falou que é uma convocação, e como convocação torna-se obrigatório, mas pode haver a possibilidade, por exemplo, de a pessoa não estar morando no Brasil, de estar com uma viagem marcada, coisas assim que acontecem, né? E eventualmente até por questões de saúde. Eu queria saber em que casos a pessoa não precisa ou teria de justificar a sua ausência como mesário. São duas perguntas,
vamos lá,
tá?
Primeira pergunta
do voluntário, a segunda... E a segunda é sobre quais são as exceções, né? Quando é que a pessoa pode eventualmente não atender essa convocação?
Vamos lá. A partir do momento que, né, a gente inicia as convocações, a gente já está com um grande número de vagas preenchido. Mas isso não significa que a gente não vá precisar de novos voluntários, de convocar novas pessoas. Então, embora os cartórios já tenham iniciado a convocação, aquela pessoa que ainda tem interesse em trabalhar, ela ainda pode se inscrever. É só ela ir lá no site do TRE Espírito Santo, a gente tem um canal lá, canal da mesária e do mesário, e ali ela pode se voluntariar para trabalhar. Até porque os cartórios podem precisar para substituir pessoas, e aí a gente já entra na sua segunda pergunta, né? Uma pessoa que foi convocada, mas não vai poder trabalhar por algum impedimento pessoal, ela vai precisar ser substituída e aí o cartório vai precisar convocar uma nova pessoa. E quando é que pode, né, pedir dispensa. Depois que você foi convocado, para que você não trabalhe, para que você seja dispensado, né, do trabalho no dia da eleição, você precisa formalizar um requerimento de dispensa, né, junto ao cartório eleitoral responsável pela sua convocação. É, isso não precisa ser feito pessoalmente, presencialmente, pode ser feito de forma eletrônica, por e-mail, e aí você vai enviar um e-mail, né, direcionado ao cartório eleitoral, ao juiz eleitoral responsável pela sua convocação, informando quais são os seus impedimentos, né, e vai juntar documentos que comprovem isso. Por exemplo, eu estou grávida e vou ganhar neném próximo à data da eleição. Eu não sabia que ia ser convocada e estou com uma viagem marcada. E aí eu junto, né, comprovantes de passagem. Ou eu estou passando por um problema de saúde, né, estou em fase de tratamento e tal, junto também essas documentações. É importante a gente falar que esses requerimentos de dispensa, eles são analisados um a um, né, porque são realmente justificativas individuais, pessoais, né. Então, você formaliza o seu pedido de dispensa, o juiz eleitoral vai analisar, juntamente com os documentos que você juntou para comprovar, e faz a sua dispensa, e o cartório eleitoral, então, convoca outra pessoa em substituição a essa que não vai poder trabalhar.
Agora, Rosiane, e no caso de uma pessoa falar bem assim, eu não quero trabalhar de forma alguma nas eleições esse ano, sou mesária, já fui por alguns anos, mas eu não quero. Ou seja, ela não tem justificativa, ela só não quer. E uma situação como essa?
Então, Letícia, como eu falei, depois que existe a convocação, já existe a obrigatoriedade do trabalho, né? Aqui, principalmente nos municípios maiores aqui do Espírito Santo, a gente tem um cadastro, um banco de voluntários muito bom, né? A gente tem bastante voluntários, pessoas que querem realmente trabalhar. Então, caso esse cartório eleitoral, né, para aquele local de votação tenha outros voluntários e consiga facilmente substituir essa pessoa, ela até pode vir a ser dispensada, né, depois que o juiz analisar e decidir, pode até decidir por essa dispensa. Mas é importante a gente frisar, foi convocado, o trabalho ele é obrigatório. Você não pode simplesmente falar, eu não quero, então eu não vou responder à Justiça Eleitoral. Né? Não vou no site, não vou colocar o código que eu recebi e com isso eles vão anular a minha convocação. Não é assim que funciona, né? Então, você precisa, a partir do momento que recebeu essa convocação, formalizar um pedido de dispensa. Caso você não tenha, né, um motivo justificado, que foi o exemplo aí que você deu, pode até ser que o cartório eleitoral faça a sua dispensa. Mas aí vai depender, né, de questões ali internas do cartório, se tem um bom número de voluntários, né, se tem outras pessoas aptas a te substituir.
Certo. E qual, vou repetir novamente, até mesmo para as pessoas terem ciência, Rosiane, qual é a implicância, o que pode acontecer com ela, né, qual é o tipo de multa ou não, se ela não comparecer, se ela for mesário, não comparecer no dia de trabalho, sem justificativo?
Então, após a eleição, né, a pessoa que não compareceu para trabalhar, ela tem um prazo de 30 dias para fazer a sua justificativa. E é importante a gente falar, Letícia, que essa justificativa do não comparecimento, né, ao trabalho, ela é diferente daquela justificativa do voto, né? Então, vamos supor que eu estava fora do meu domicílio eleitoral, fui numa sessão, justifiquei o meu voto, mas eu tinha sido convocada para trabalhar e eu preciso também justificar a minha ausência ao trabalho, né? Então, são dois procedimentos distintos. Eu estou já aproveitando para alertar isso, porque as pessoas confundem um pouco, né? E acham que já que fez a sua justificativa, né, na sessão eleitoral, porque estava fora do domicílio, essa justificativa já vale para ausência aos trabalhos. E não é assim, tá? E aí, aquela pessoa que não comparece para trabalhar, quais são as sanções, né? Tem aplicação de multa pelo juízo eleitoral. E aí não tem como a gente falar em valores, né, porque esse é o valor ele é arbitrado realmente por cada cartório, por cada juiz eleitoral, e vai depender do prejuízo que essa ausência também causou aos trabalhos, né? Então, se foi um prejuízo maior por conta do local, da sessão, essa multa pode ser ampliada, né? E também ela fica sem a certidão de quitação eleitoral, que é um documento necessário, né? A gente falou até bastante sobre isso já, né, alguns meses atrás, né? Porque a gente estava, né, falando sobre o fim do prazo do fechamento do cadastro. A certidão de quitação eleitoral, ela é necessária para você tomar posse num concurso público, para renovação de passaporte, enfim, para outros atos aí da vida civil.
Certo, nós estamos conversando com a Rosiane Marroque, ela que é membro, né, do Tribunal Regional Eleitoral, da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Rosiane, tem pergunta aqui do Valdeir. Ele diz o seguinte: na eleição passada, ele participa da eleição, né, como preposto desde 2006 na Serra. E para as eleições deste ano, ele ainda não recebeu nenhuma informação. Entrou no site, não consta nada a respeito dele. Aí ele foi lá. Na eleição passada, eu fui convocado e, por motivo de viagem, né, marcada já há algum tempo, com volta exatamente no dia da eleição, passagem de avião, compra e tudo, solicitei dispensa e foi dispensado, conseguiu a dispensa. Mas no caso dele, ele como preposto ainda não foi convocado, vocês já começaram a convocar também essas pessoas?
É importante a gente falar, Letícia, que o processo de convocação, né, ele demora algum tempo, né, alguns dias, até semanas. Então, ele iniciou na semana passada. Mas aí cada cartório eleitoral vai convocando de acordo com a sua logística, né? De acordo com o desenrolar do seu trabalho. Então, ainda tem alguns cartórios que não iniciaram a convocação. Alguns já iniciaram. Então, pode ser que a pessoa não tenha sido convocada por isso, né? Ah, e aí eu fui lá no site, pesquisei pelo meu nome e não aparece convocação. Não aparece, pode ser, porque essa zona especificamente ainda não iniciou as suas convocações, né? Agora, como é que o nosso sistema trabalha, né? Ele falou aí, pelo que eu entendi, ele não trabalhou na última eleição, né? E o sistema, a gente já configura o sistema para ele trabalhar da seguinte forma: todas as pessoas, via de regra, né, que trabalharam no segundo turno das eleições de 2020, elas já são trazidas para essa próxima eleição. Então, quem trabalhou no segundo turno de 2020 tem aí grande chance de já ser convocado novamente, né? E aí depois o cartório vai convocando outras pessoas de acordo com as vagas que surgiram, novos locais de votação, novas sessões, novas funções, tá?
Correto. Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte, a Penha. As pessoas com mais de 60 anos, elas são dispensadas do trabalho de mesário?
Então, essa dispensa, ela aconteceu em 2020 de forma automática, né? Porque, por conta da pandemia, então, todos os cartórios eleitorais fizeram essa triagem e automaticamente, né, dispensaram todas as pessoas com mais de 60 anos, porque elas já eram, assim, declaradamente do grupo de risco, né? Assim, era uma apuração fácil pela idade, né? Outras pessoas depois foram dispensadas, né, por também fazerem parte de outros grupos. Agora, a gente já tem vacina, né? A gente está com uma situação da pandemia totalmente diferente do cenário que a gente estava em 2020. Então, essas pessoas, elas podem sim trabalhar, tá? Não tem um limite de idade.
Certo. Tem mais pergunta aqui de participação, na verdade, de ouvintes. Rosiane, o seguinte: nosso ouvinte, cadê o Paulo? Falo, por favor, pergunte, né, a representante do TRE, é verdade que no dia da eleição, se por um acaso faltar alguém em uma sessão eleitoral, qualquer eleitor pode ser convocado naquele ato ao chegar para votar e ser mesário?
Isso, Letícia. Essa, na verdade, é uma regra já trazida pela própria legislação eleitoral, né? O presidente da sessão, ele tem ali poderes, né, para convocar qualquer eleitor presente ali naquele momento para compor a sessão eleitoral, né? Isso não é fácil de acontecer, não é uma coisa corriqueira, tá? Por que que eu falo isso? Porque além dos mesários, né, aquelas pessoas que trabalham ali dentro das sessões eleitorais, nós temos pessoas que são convocadas também para desempenhar outras funções de apoio, né? Que são os administradores de prédio, auxiliares. Então, muitas vezes, essas pessoas já se articulam, né? E elas já são orientadas pelos cartórios eleitorais em como proceder em caso de falta, né, de algum membro, de alguma sessão. Então, assim, é uma previsão legal, mas não é tão fácil de acontecer, sabe? Porque o cartório eleitoral, ele também já se prepara para essas situações.
Tem mais pergunta aqui do Paulo. Olha, Rosiane, quando você vem aqui na Band News FM, eu já pedi ao Gustavo Tenório para fixar você aqui, sabe? Como nossa comentarista. Vamos lá, Paulo Alves tem uma pergunta para a senhora.
Certo. Bom dia, Letícia. Eu liguei o rádio agora. Eu gostaria de saber o seguinte, já minha esposa ela foi convocada. Ela entrou com aquele código lá no sistema do TRE, do Espírito Santo. Beleza, e leu lá e... Aí, a partir dali, ela só se apresenta agora na zona eleitoral no dia da votação, não é isso? Ela vai se apresentar às 7 horas para trabalhar. É o que consta lá. No caso, é só isso mesmo, né? Não precisa fazer comunicado nenhum mais, não, né?
É isso, Rosiane? Tem algum treinamento?
Vamos lá. Eu vou responder especificamente para ele, né? E depois vou explicar, né, como é que funciona, o que a pessoa tem que estar atenta aí. Na carta convocatória dela, só fala que é para ela comparecer no dia da eleição. Então, esse é o procedimento que ela vai fazer, tá? No dia da eleição, ela vai se apresentar lá no local que está indicado na carta para poder trabalhar. Então, esse é o caso dela. Mas isso não significa que há regra para todo mundo, tá? Então, é muito importante, né, que você acesse a carta convocatória lá no site do TRE, você lê todas as informações que tem na carta, porque ali vai estar escrito exatamente os dias que você precisa se apresentar, os horários, local, se você vai fazer algum tipo de treinamento, né? Qual vai ser a modalidade desse treinamento, se vai ser um treinamento presencial, se vai ser um treinamento EAD no site do TSE, ou se vai ser uma reunião online. Então, assim, ou se você vai fazer um treinamento que a gente tem também, já desde 2020 funcionou, um treinamento via aplicativo mesário. Então, é muito importante ficar atento às informações da carta convocatória, para saber quais dias, horários, locais que você vai ter que se apresentar.
Certo. Tem mais participação aqui de ouvintes? Vou resumir aqui, porque tem umas três participações com a mesma pergunta, Rosiane. São ouvintes que não são mesários, mas eles questionam o seguinte: quais são os benefícios em ser mesário? A gente ganha em alguma coisa?
Sim. eu vou falar assim, né, do ganho prático ali, né? Você tem o maior benefício que as pessoas veem hoje em ser mesário. É o direito às folgas do trabalho, né? Esse é um benefício previsto em lei. Para cada dia de convocação, você tem direito a 2 dias de dispensa do trabalho. E isso inclui também convocações para treinamento, né? Ah, eu fui convocada para um treinamento presencial, ou eu fui convocada para um treinamento EAD, mas é uma convocação da Justiça Eleitoral. Então, por cumprir esta convocação, depois eu tenho direito a 2 dias de folga do meu trabalho, né? Então, depois, a Justiça Eleitoral, ela emite uma declaração informando quais foram os dias, quantos dias você esteve à disposição e quantos dias de folga você tem direito. Esse documento é apresentado na empresa, ao seu empregador, e aí você vai acordar com o seu empregador os dias dessas folgas, né? Esse é um dos benefícios. Outro benefício é desempate em concurso público, quando previsto em edital, isenção de taxa em concurso público, também quando previsto em edital. Mas é importante a gente falar, Letícia, que assim, acho que existem outros benefícios aí no meio, né, que às vezes eles não são assim tão palpáveis, né? Porque a gente que trabalha há bastante tempo com os mesários, com as pessoas que trabalham na eleição, a gente escuta muito isso, né? Eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque eu conheço pessoas, porque eu tenho oportunidade de conversar, eu tenho oportunidade de interagir com outras pessoas. Então, tem outros benefícios aí, né, que muitas vezes as pessoas trabalham por esse tipo de benefício, né, e a gente não tem como como, como é que eu falo, assim, colocar isso de forma concreta, sabe? Como um benefício mesmo. Tem pessoas, eu escuto muito isso, ah, eu já me aposentei, eu nem tenho mais direito às folgas, mas mesmo assim eu quero trabalhar, porque eu já trabalho há muitos anos e eu gosto, eu encontro as pessoas da minha seção, já conheço vários eleitores de tantos anos que eu trabalho, então a gente tem esses outros benefícios também, sabe?
Que são importantes. Isso. São menos tangíveis, mas são igualmente importantes, né?
É. Vou aproveitar.
Exatamente, Cacá. Você encontrou aí a palavra que eu tava buscando.
Rosiane, vou aproveitar aqui, porque na semana passada surgiu essa pergunta aqui do nada de ouvinte, e vou confessar também, foi bom você ter destacado esses, o que que ganha, né? A gente lembra que não ganha dinheiro, gente, mas você ganha em questões, ó, folga, essa questão dos concursos públicos, eu confesso que eu fiquei sabendo na semana passada no release do Gustavo Tenório, eu também não sabia.
Eu não sabia.
Você falou do dinheiro aí, Letícia, assim, a gente não tem um pagamento pelo trabalho de mesário. Mas a pessoa recebe um auxílio alimentação também, né? Porque ela vai ficar o dia inteiro à disposição da Justiça Eleitoral, né? Então, ela recebe um auxílio alimentação. Nesse ano, o valor vai ser R$ 45,00.
Opa, dá para comer um lanchinho gostoso.
Dá para comer um McDonald's, né?
Dá para comer uma abobrinha, né, Letícia?
Agora, Rosiane, olha, na semana passada chegou uma pergunta aqui pra gente, foi uma pergunta que você já nos respondeu, mas é bom a gente frisar sempre, né? A pergunta foi, agora eu não vou lembrar, se a ouvinte estiver nos escutando, ela vai saber que a pergunta é a dela. Porque foi a seguinte, ela não votou nas últimas eleições, ou seja, foi uma eleição que aconteceu no período de pandemia. Ela pode votar nessa eleição? Ela não votou e também não justificou, viu? Ela pode votar nessa eleição?
Especificamente quanto à eleição de 2020, né? Não teve nenhuma sanção ainda, não teve registro, né, de falta às urnas anotado nas inscrições eleitorais, né? Então, ela não está em débito com a Justiça Eleitoral por não ter votado e nem justificado nas eleições de 2020. O que vai dizer se ela pode votar ou não nas eleições de 2022 é a situação da inscrição eleitoral dela. Então, se ela vai lá no site ou ali no aplicativo e-título, pega uma certidão da Justiça Eleitoral e consta lá que ela está quite e ela está regular com a Justiça Eleitoral, né, que a inscrição dela é uma inscrição na situação regular, ela está apta para votar nas eleições esse ano.
Maravilha, então está respondido. Mais uma pergunta aqui, aproveitando que a Rosiane está conosco, do Ananias.
Oi, Letícia, bom dia. Olha só, é uma pergunta agora no campo mais do eleitor. Eu nunca justifiquei voto, mas digamos que, sei lá, eu não quero ir votar. Não votei, por motivos eu não quis ir. Aí eu tenho que justificar, eu tenho que dizer lá, provar o que eu estava fazendo, ou é só chegar e dizer que não deu e acabou? Como é que funciona a justificativa para quem não foi votar? Essa é a minha pergunta. O cara está na praia, não quer ir votar, aí tem que falar, fazer o quê? Bom dia.
Rosiane, vamos responder o nosso ouvinte, mas só um minutinho, eu preciso só pedir atenção ao ouvinte final 4287 que está ligando para o nosso WhatsApp, está vendo, está atrapalhando, atrapalha, trava o áudio aqui quando a gente está no ar. Não liguem para o WhatsApp da Band News, por favor, que o nosso WhatsApp é web, ele fica no computador, não é um aparelho que está aqui, tá bom? Então eu vou pedir, por favor, para não ligar aqui para o nosso WhatsApp, para não atrapalhar as nossas participações e as nossas mensagens que chegam por aqui. Agora sim, Rosiane, a gente pode responder o nosso ouvinte?
Vamos lá. O voto, ele é obrigatório, né? Para quem tem entre 18 e 69 anos. Depois que você completa 70, ele se torna facultativo, né? Se o voto é obrigatório, o eleitor, ele tem obrigação ou de votar ou de justificar. E aí, vamos lá, a justificativa no dia da eleição, ela é uma justificativa feita da seguinte forma: eu estou ou não no meu domicílio eleitoral? Se eu não estou no meu domicílio eleitoral, é fácil. Eu vou num local de votação ou pelo aplicativo e-título, ele verifica lá pelas coordenadas, né, pelo GPS do celular, verifica que você está fora do seu domicílio eleitoral e você faz a sua justificativa. Então, ali, no, essa justificativa no dia da eleição, ela afere simplesmente se você está ou não no seu domicílio eleitoral. Passou o dia da eleição e agora o eleitor tem 60 dias para justificar, né? Depois da eleição, o prazo são 60 dias para o eleitor justificar a sua ausência. É, e aí eu vou fazer a justificativa. Ela pode ser requerida ali também pelo aplicativo e-título, pelo site, né? justifica.es.jus.br. Mas essa justificativa pós-eleição, ela precisa ser realmente justificada, né? E aí fala assim, você precisa comprovar o seu impedimento, né? É, se a sua justificativa é que você estava fora do seu domicílio eleitoral, é, você vai juntar documentos que comprovem isso. Passagem, comprovantes de hospedagem, enfim, né? Coisas que possam comprovar isso. Ah, eu estava internada, né, no hospital, estava acompanhando a minha mãe no hospital, junto documentos que comprovem isso. É, então, não tem, após a eleição, essa justificativa que ele citou aí. Eu estava na praia e não queria votar, né? Esse não é um motivo justo, né? Porque o motivo da justificativa é ausência do domicílio eleitoral ou você estar no seu domicílio e estar impedido por alguma coisa que realmente te impedia de comparecer para votar. E aí, quais são esses impedimentos? A viagem, que é a ausência do domicílio, eu estava no hospital, eu estava desatestado, enfim, outras situações, tá? Mas o não querer votar não é motivo para justificativa. Nesse caso, ele pode não votar, mas depois ele vai pagar a multa dessa eleição, que ele não votou e não justificou.
Aí, no caso, ele já sabe, né? Não foi votar, não tem justificativa, ele já parte para o pagamento de multa mesmo, não é isso?
Exatamente, vai pagar a multa dessa eleição.
Aí já pode procurar um cartório eleitoral. Mais uma pergunta aqui, do Valdir. Até ele diz que ele é mesário, né? E ele está perguntando até quando as convocações vão acontecer. É de responsabilidade do cartório de cada município, né, Rosiane? Só para a gente lembrar aqui.
É, mas a gente tem um marco aí no calendário eleitoral, né, que fala que as nomeações, elas vão ser feitas até o dia 3 de agosto, né? Então, até o dia 3 de agosto, a gente vai ter, assim, um grande volume de convocações, né? Assim, todo mundo vai ser convocado até o dia 3 de agosto. Depois dessa data, pessoas ainda podem ser convocadas em substituição a outras, né? E, porventura, não vão poder trabalhar por aqueles motivos que a gente já falou lá mais no início da nossa entrevista. Então, assim, até o dia 3 de agosto é o grande volume aí de convocações que os cartórios vão enviar. Depois dessa data, ainda podem acontecer convocações até o dia da eleição.
Maravilha, então. Rosiane, olha, mais uma vez te agradeço aqui muito, viu? Ficaram perguntas para trás, mas em breve a gente convida a Rosiane novamente, Rosiane Marroque, ela que é membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo. Obrigada mais uma vez em bater esse papo com a gente, em especial com os nossos ouvintes.
Obrigada, Letícia, a gente que agradece, viu?
Um abraço, querida, uma boa semana.